As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A manhã desta quinta-feira ficou marcada pela realização de uma operação da Polícia de Segurança Pública no conhecido como Centro Comunitário de Tomar, situado nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana. Por aquilo que a ARTS já teve a oportunidade de apurar, esteve em causa uma ação no âmbito de um processo relacionado com o tráfico de droga, com a realização de buscas a algumas das habitações ali situadas, assim como a automóveis. Para já, segundo fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP, não há registro para detenções. A operação contou com efetivos da Divisão Policial de Tomar, exemplo da investigação criminal e ainda do trânsito, para além de meios sinotécnicos e ainda do corpo de intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um barracão agrícola situado em Boquilobo, concelho de Torres Novas, foi consumido por um incêndio na manhã desta quinta-feira. O alerta foi dado por volta das 10h15, sendo que houve necessidade de mobilizar cerca de 200 de operacionais entre bombeiros de Torres Chanos e de Vila Nova da Barquinha, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Por aquilo que a ARTS apurou junto ao Comando Subregional do Médio Tejo, a referida estrutura tinha alguns equipamentos de rega no interior, também destruídos pelo fogo. Não há feridos a lamentar. As chamas propagaram-se depois a uma área agrícola que estava na envolvência, obrigando à intervenção dos bombeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, não esconde a sua preocupação com o eventual impacto negativo que a RSTJ, a Empresa de Gestão e Tratamento de Resíduos, possa ter na consolidação das contas do município. A autarca estabeleceu mesmo um paralelo de comparação com a Tejo Ambiente, advertindo que esse impacto ainda poderá ser pior. Por ocasião da recente reunião extraordinária de Câmara, Anabela Freitas avançou com números relativos a 2022, desde logo com um resultado de 1,8 milhões de euros. O passivo, esse, fixou-se nos 31 milhões de euros.
Dizer-vos que terminámos com a consolidação de contas com um ativo líquido de 142 milhões de euros, um passivo de 31 milhões de euros, um património líquido de 110 milhões de euros e um resultado do exercício de 1,8 milhões de euros. Na consolidação de contas, aquilo que pode ser perigoso para o município de Tomar são essencialmente três entidades, que são a Escola Profissional de Tomar, a RSTJ e a Tejo Ambiente. Porque essas sim, dependendo da boa ou da má gestão, têm reflexos nas contas de Tomar e é algo que nós não conseguimos dominar. O que é que eu quero dizer com isto? A gestão do orçamento da Câmara de Tomar, se a gente vir cá desvios, pode corrigir. E, portanto, está nas nossas mãos, única e exclusivamente, corrigir. Esta questão destas entidades, do perito orçamental, não. Não depende única e exclusivamente de nós. E, portanto, sim, parece-me que é importante termos um acompanhamento muito mais próximo destas entidades, questionar até estas... esta forma de gestão. Eu devo-vos dizer, e aliás já partilhámos isto também algumas vezes em reunião de Câmara, até Tejo Ambiente, até pelo relatório do primeiro trimestre, está em linha com o EFF e portanto não me causa aqui grandes problemas. Sinto que deve haver atenção. Eu estou muito preocupada com a RSTJ. Mas vamos ver, também tem havido reuniões, ainda esta semana houve também uma reunião na RSTJ, portanto não somos o único município que estamos com algumas preocupações, e portanto, porque efetivamente o impacto na RSTJ, aquilo que nós já tivemos de impacto por parte da Tejo Ambiente, no caso da RSTJ pode ser muito mais, porque estamos a falar de questões ambientais também aqui enquadradas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O dia do município de Ourém, celebrado na última terça-feira, 20 de junho, ficou marcado pela realização da sessão solene comemorativa que decorreu no auditório do Conservatório de Música de Fátima. A sessão iniciou-se com a atribuição de distinções honoríficas aos colaboradores da Câmara Municipal de Ourém, agraciados com medalhas de bons serviços, e a diversas personalidades do concelho que se destacaram em diferentes setores de atividade. Já no período das intervenções, destaque para o Presidente da Assembleia Municipal de Ourém, João Moura, que não esqueceu as dificuldades do concelho em matéria de cuidados de saúde.
Não podemos permitir nunca, em momento algum, que haja um qualquer tipo de aproveitamento político local sobre uma matéria de estrita competência nacional. O Conselho de Orém, ao nível da prestação de serviços de cuidados de saúde primário, quer pela falta de profissionais de saúde, quer pela disponibilidade de serviços de proximidade, depara-se com grandes fragilidades com efeitos muito nefastos para a população de Orém. Eu recordo que Orém tem um hospital magnífico, que hoje é a posse da Fundação Hospital das Palmeiras, e que ao longo dos tempos Orém foi vivendo, foi assistindo a um esvaziamento daquilo que eram os seus serviços de saúde. E Orém é o Conselho da Comunidade Intermunicipal do Médio Teste, o Conselho mais populoso desta comunidade. Orém é, em todo o distrito de Santarém, o segundo conselho mais populoso. É invariavelmente, quando há registro de médico empresarial e empreendedor, Orém está sempre no grande destaque. E é incompreensivelmente, naqueles que são os serviços descentralizados do Estado, a vários níveis, seja do ensino superior, seja da segurança social, seja da agricultura, mas principalmente da saúde, Orém vê estes serviços fora e muito longe daquilo que é o seu principal. É lamentável que, ao longo dos anos, os decisores políticos de vários partidos tenham maltratado desta forma o nosso Conselho de Orém.
Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Orém, que encerrou a sessão solene evocativa do Dia do Município. Luís Miguel Albuquerque centrou a sua intervenção num conjunto de questões fundamentais para o Conselho, onde assume particular importância o desenvolvimento económico e social.
Orém é líder distrital na criação de novas empresas, assim como é evidente o aumento da nova população, bem patente no aumento exponencial do número de alunos das escolas do Conselho. O último letivo foi de 316, comparativamente ao ano anterior, o que representa um acréscimo de mais de 5%, o que não deixa de ser significativo. Face ao estado do mundo conjuntado, se verifica em todos os nossos resultados e também em todas as creches, entendemos como muito positivo o número de candidaturas que a Segurança Social aprovou para a construção de novas creches da Torre do permitirá, por parte, a criação de mais de 227 lugares disponíveis no Conselho. Na pré e primeiro estamos a trabalhar para aumentar o número de salas disponíveis. Nesse sentido, está quase concluído o novo Centro Escolar de Alcunha, assim como estamos a trabalhar para aumentar o número de salas do Centro Escolar de Alcunha e também da Escola Básica de Monte Atlântico. O aumento da população também nos foca para as outras linhas, com a necessidade de aumentar a oferta no capítulo da habitação. E é por isso que tudo temos feito. Temos feito várias emergências junto do Instituto de Habitação e Junto do Torvano, através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no sentido de perceber em que condições podemos aceder a projetos de financiamento nos permitindo estudar a habitação a custos acessíveis, tanto em Orém como aqui em Tarde. Estamos a trabalhar para conseguir aumentar o número de apartamentos disponíveis a custos controlados a partir de 2025, criando assim condições para atrair ainda mais jovens e pessoas para o nosso território. A expansão profissional de Orém também nos obriga a criar condições para que o município possa continuar a ser um dos poucos do chamado pleno emprego. Trabalhamos com empenho na concepção e valoração de serviços segundo projetos com impacto no futuro. Projetos que sejam capazes de responder às exigências constantes no plano de operações do ambiente e também no âmbito do quadro cultural 2030.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um duro revés nas pretensões de todo o distrito. João Galamba, ministro das Infraestruturas, disse que Santarém é longe para receber um novo aeroporto em Portugal, declarações que prometem dar que falar nos próximos tempos, mais ainda quando a Comissão Técnica Independente se encontra a trabalhar no processo da escolha da nova estrutura, sendo que Santarém é tida precisamente como uma das hipóteses mais credíveis. O governante tinha prestado estas declarações durante a CNN Summit e voltou a reafirmar o mesmo na audição da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, altura em que reforçou que ser longe é um facto. João Galamba disse estar convicto de que a sua posição em nada condiciona o trabalho da Comissão Técnica Independente.
O que eu disse é um facto. 80 quilómetros ou 60 quilómetros é longe de Lisboa e sem nada condiciona o trabalho da Comissão Técnica Independente. Como sabe, não se pronuncia sobre distâncias, faz outro tipo de análise. Portanto, eu não vejo em que é que as minhas declarações condicionam, prejudicam o trabalho da Comissão Técnica Independente, que tem, obviamente, um conjunto de equipas a trabalhar, que continuarão a trabalhar e que emitirão as suas opiniões e que tornarão público o seu relatório e ele será base da decisão política. Mas há uma coisa que eu lhe garanto, Sr. Deputado, quando sair esse relatório não vai dizer que Santarém é perto de Lisboa. É um facto. Mas repare, é um facto reconhecido por todos e já foi reconhecido publicamente por todos. Mas isso não significa que não possa haver um aeroporto em Santarém. Mas que é um aeroporto que se vier a existir e se for em Santarém, a 80 km de Lisboa, que é longe, é um facto. Mas isto em nada condiciona as recomendações e as análises, porque a Comissão Técnica Independente não se pronuncia sobre distâncias. Isso são factos. Pronuncia-se sobre outras dimensões da análise. E nessas dimensões da análise, eu não interferi, não tenciono interferir, e a Comissão Técnica Independente mantém exatamente o mesmo mandato, os mesmos poderes e a mesma autonomia e capacitação técnica que tinha antes da minha declaração de ontem, que é nada altera isso.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar cedeu instalações à Escola João de Deus. Os pormenores com o António Vulciano.
A Câmara de Tomar estabeleceu a cedência a título de comodato durante 25 anos dos edifícios onde funcionam a Escola João de Deus, uma formalização feita precisamente com o mencionado estabelecimento de ensino. Ou seja, cumpre-se várias décadas depois o necessário pressuposto que oficializa a presença da João de Deus nos imóveis municipais situados na Estrada de Leiria e na Rua Miguel Maria Ferreira. E isto porque a escola pretende avançar para uma candidatura com o objetivo de requalificar uma das estruturas e necessita do título de propriedade. O assunto foi objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que o vice-presidente Hugo Cristóvão recordou a regularização de outros processos, em especial no edifício da Navância.
Exemplo de muitos outros casos, eu recordo que no início desta governação nós regularizámos muitas situações e algumas até bem recentes. Lembro, por exemplo, no edifício da Navância estava um conjunto de associações, e essas eram muito recentes em relação a esta governação, que estavam sem qualquer título, e portanto com outros casos. Neste caso das Escolas João de Deus, de facto é uma situação com muitas décadas, que nunca tinha sido, enfim, pronto, os tempos eram assim, na altura, portanto estamos a falar numa época ainda até anterior à democracia, portanto havia, como se costuma dizer, e popularmente era tudo de boca, mas nunca houve uma formalização. Acontece que neste momento a entidade está em vias de submeter uma candidatura para melhorias num dos edifícios, pelo menos, e portanto precisa de um título habilitante e portanto estamos a resolver essa questão precisamente com este contrato de comodato, portanto, para os dois edifícios.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 7 de julho, o Núcleo de Investigação e Projetos de Enfermagem do Centro Hospitalar do Médio Tejo organiza um seminário subordinado à temática da investigação em enfermagem. A iniciativa tem como objetivo divulgar a investigação feita pelos enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito das suas formações académicas, onde desenvolvem diversos trabalhos de investigação. A decorrer na unidade de Torres Novas do Centro Hospitalar, o encontro tem um programa muito variado, que abrange uma ampla gama de temas relacionados com a prestação de cuidados de saúde. Recordo-se que o Núcleo de Investigação e Projetos em Enfermagem desenvolve atividades de investigação visando produzir e divulgar conhecimento científico relevante e que contribua para responder aos problemas complexos dos cidadãos. Assume-se ainda como uma estrutura organizativa de coordenação e apoio aos projetos desenvolvidos por enfermeiros. A investigação em enfermagem desempenha um papel fundamental na evolução e aprimoramento dos cuidados de saúde e, consequentemente, na melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde aos utentes. A participação no seminário é gratuita, mas requer inscrição obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
No domingo, 25 de junho, vai realizar-se o 33º convívio da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, no ano em que a instituição está a celebrar 29 anos de existência e de serviço à comunidade. Os dadores voltam a reunir-se num evento que conta com a realização de um almoço, mas também a entrega de galardões, numa iniciativa que vai realizar-se na Escola Secundária Jacomo Raton. Joaquim Paulo Ricas, o Presidente da Direção da Associação, deu conta à ERTS da programação e objetivos do convívio.
O nosso convívio vai ser na linha daqueles que já realizamos desde há 33 anos, desde 1989. Vamos querer estar com os nossos dadores, vamos querer entregar os galardões a que têm direito. É isso essencialmente, e conviver com as pessoas, que no fundo solidifica, digamos, aquilo a que chamamos o dador solidário, que é aquele dador que dá no mínimo duas vezes por ano sangue, e é uma questão de segurança para todos. Dador solidário é fundamental. Nós fazemos sempre o nosso convívio junto à data da nossa fundação. A nossa fundação foi a 20 de junho e, portanto, temos vindo a realizar sempre nos dias de fim de semana mais próximos e posteriores a essa data. Este ano calha a 25, já fizemos aos sábados, mas aos sábados há sempre muito mais pessoas que trabalham, então mudámos este ano para o domingo para conseguirmos ter, e depois também de uma pandemia que por aí nos perturbou a todos, para conseguirmos ter as pessoas, ter os dadores, ter os seus familiares, o seu familiar mais direto, exatamente para isso, para motivar, para manter este fluxo de sangue que queremos regular e capaz e de qualidade e suficiente para quem necessite de uma transfusão de um qualquer componente de sangue. Portanto, começa a partir das 10h45 que iremos deslocar-nos ao cemitério para deixar uma coroa de flores lá em memória de todos os dadores e fundadores interessados na dádiva de sangue que já faleceram. Depois iremos para Jacomo Raton, que é relativamente perto, onde teremos aquilo a que chamamos a nossa cerimónia oficial. Entregaremos as medalhas, os galardões às pessoas que têm, e devo dizer que são cerca de 100 este ano. Se vierem todos, gostaríamos que viessem todos, mas infelizmente já alguns me disseram que nos podem ir, mas vem uma grande maioria. Depois disso tudo, em cerimónia oficial, teremos o nosso convívio, o almoço, também na escola, no refeitório. Esperemos que esteja muita gente, porque isso é importante para a causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alameda da Carvalha, na Sertã, acolhe 25 de junho a realização da Feira Anual da Agricultura Biológica da Lusitânia. Trata-se de uma iniciativa promovida pela Pinhal Maior, Associação de Desenvolvimento do Pinhal do Interior Sul, financiada pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, Parcerias para o Impacto. Conta com parceiros sociais os municípios do Pinhal Interior Sul, Sertã, Mação, Oleiros, Poença Nova e Vila de Rei. Promovida no âmbito do projeto Metamorfoses, a feira irá reunir na Alameda de Carvalho, na Sertã, os produtores de modo biológico da região, que ali poderão vender os seus produtos junto do público em geral. O projeto Metamorfoses, como o próprio nome indica, é um projeto de transformação que estabelece a agricultura biológica como terapia, diversão e ocupação produtiva, resultando num rendimento extra, ao mesmo tempo que tenta solucionar a falta de emprego na região. Deste modo, pretende também valorizar o território e o papel social do agricultor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Médio Tejo, fica sob aviso amarelo a partir desta sexta-feira devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima, ao que tudo indica numa perspectiva mais alargada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para valores que irão chegar à casa dos 40 graus, no que se pode classificar como onda de calor. Basta referir que as próprias temperaturas mínimas não irão baixar os 18 graus, algo que se irá notar com mais incidência durante o período noturno. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.